Bom dia, né? Bom dia a todos. Hoje é dia 2 de janeiro, é a primeira tertúlia matinal, né, do ano de 2022. E vou me apresentar. Meu nome é Gláucia Lara. Eu sou voluntária da Conscienciologia desde 2015, docente desde 2015, tenepsista desde 2015 também. Sou atual coordenadora-geral da CIP, o que me deixa muito honrada com este trabalho. E eu quero agradecer o convite feito pelo Eduardo Azevedo em fazer essa tertúlia matinal, que me deixou muito feliz. Esse tema que eu escolhi é um tema que eu já venho estudando há algum tempo, e quanto mais eu estudo esse tema, mais profundo eu sinto que ele é. Eu vou contextualizar um pouquinho, depois eu vou fazer uma breve apresentação, e aí eu vou passar para as perguntas. Fiquem à vontade, se for chegando perguntas, a ideia aqui é a gente debater. O que eu não souber responder, eu vou pedir ajuda para os universitários, que eu vi que tem gente aqui de alto valor conscienciológico, que estuda muitos anos conscienciologia. Já quero agradecer muito a presença de todos vocês que vão me ajudar aqui nessa estreia, né, da tertúlia matinal. Bom, então, a intencionalidade cosmoética, esse tema ele surgiu a partir de uma conversa que eu tive com uma pessoa da minha família. No finalzinho de 2013, eu fiz uma pergunta para a pessoa e ela olhou para mim e perguntou assim: "Por que que você está me fazendo essa pergunta?" E naquele momento eu me senti descoberta das minhas verdadeiras intenções. Eu vi que ela tinha descoberto a minha intenção, que, aliás, na época nem era tão qualificada cosmeticamente, porque eu estava com uma intenção de competição. E a partir daquele momento eu comecei a me interessar pela intenção. Eu pensei assim: poxa, mas se eu não conheço as minhas intenções, como é que vai ser, né? Aí o que que aconteceu? Eu vim para Foz do Iguaçu e fui fazer um Consim Cobaia. E nesse Consim Cobaia estava minha amiga Alzira, né, Gesing, e o Djalma. E eu fui sorteada no Consim Cobaia. E a pergunta que me foi feita, resumindo, foi o seguinte: o que você está fazendo da sua vida? Para que lado você quer levar a sua vida? E aquilo ali me impactou muito, muito. E eu comecei a pensar realmente: poxa, eu acho que eu realmente estou perdendo tempo, né? Eu vou ter que dar um jeito nisso. Isso foi no final de 2013, que foi o Consim Cobaia. E eu, depois, quando eu conheci a Alzira, que nós ficamos amigas, né, até a Dessoma dela, e quando eu fiquei muito feliz quando ela lançou esse livro aqui, e aí eu comecei a estudar a intenção. Eu vi que fazia muito sentido. E eu fiz um curso, né, que eu lancei esse ano pela CIP, que é o Intencionalidade Cosmoética. E eu vi que esse é um tema que eu vou precisar estudar nessa vida, né? A gente estuda o que a gente precisa, né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu vejo o que precisa. Nesse caminhar todo, eu também percebi que a cosmoética é uma conduta exceção no nosso planeta Terra, ainda, infelizmente. E eu quero fazer parte das pessoas que estão estudando cosmoética, né? Pelo menos eu quero entender um pouco mais esse conceito, porque eu quero sair dessa vida melhor do que eu cheguei. Bom, então, feitas a primeira contextualização, eu vou passar aqui. Os objetivos, né? Qual é o objetivo desse meu estudo aqui? Primeiro é desenvolver o autoconhecimento, né? E identificar as verdadeiras intenções pela autopesquisa. Porque sem autopesquisa, não tem jeito. Essa ferramenta que a Conscienciologia nos ofereceu, através do professor Valdo, que, aliás, sou muito grata a ele, né, por ter implantado a Conscienciologia no planeta Terra. Ele deixou muita coisa boa para a gente estudar, para a gente aprender e para a gente colocar em prática. E a autopesquisa, no meu entendimento, é uma das maiores ferramentas, juntamente com o princípio da descrença, né, meu amigo, que sem isso não tem como. Mas a autoexperimentação, o autoconhecimento, ou seja, nós nos apoderarmos do que nós estamos vivendo aqui. Então, eu penso que essa a identificação, né, da nossa verdadeira intenção, ela vai se dar por isso, né? E compreender a relação da cosmoética com as nossas próprias intenções, né? Porque o conceito cosmoético, ele é muito amplo. Se a gente não trouxer isso para a prática, se a gente não trouxer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vivência, não faz sentido. E não tem nada mais vazio do que uma teoria sem a prática. Um discurso oco, né? Uma coisa teórica. Os tratados estão todos aí, mas se a gente só ler e não atuar, no meu entendimento, perdeu-se uma grande oportunidade de, né, vivenciar a teática, que é o que eu acho que realmente dá força presencial para a consciência em termos de exemplarismo. Então, por isso que eu fico muito feliz quando eu vou em algum lugar e que eu vejo que aquela pessoa ela tem teática. Isso me dá uma alegria, porque eu estou vendo assim, poxa, a gente está conseguindo entender a teoria, né? Mas a gente está conseguindo colocar na prática também, cada um a seu nível, cada um no seu nível evolutivo, né? Isso a gente vai ver pelas nossas escolhas, né? E pelas nossas ações. E aí, por fim, qualificar as intenções por meio de técnicas conscienciológicas, que eu acho que também é um grande diferencial que nós que estudamos conscienciologia temos aí para aplicar. Bom, a fundamentação teórica desse estudo, ela não poderia ser diferente, né? Teria que passar pelos tratados que o professor Valdo aí deixou. Eu escolhi alguns, porque nem dá para pegar todos, né? Para a gente, porque é muita coisa para estudar. Mas eu destaquei o Dicionário de Argumentos da Conscienciologia, que eu acho uma excelente ferramenta também. O Projeciologia, né? O Léxico e o livro da minha amiga Alzira. Naquele, quando eu contei para vocês que eu conheci a Alzira, quando ela fez esse livro, eu fiquei muito feliz, porque logo depois ela dessomou, né? E quando eu comecei a fazer o curso, eu fiquei pensando na colheita intermissiva da Alzira. Eu fiquei pensando, olha que bacana, a pessoa escreve um livro, me dá a condição de eu estudar sobre este livro, apresentar os trabalhos a partir desta escrita, e olha a importância que eu vejo do revezamento, né? Eu fico imaginando o trabalho que os amparadores tiveram para fazer com que eu conhecesse a Alzira, né? Porque eu cheguei no CAEC e foi uma das primeiras pessoas que eu conheci. E hoje eu estou conseguindo fazer um trabalho a partir do trabalho dela. Então, ontem, quando eu estava repassando, esse é um livro que eu estudo bastante, eu estava repassando o material da Tertúlia, e eu fiquei pensando, como será que eu vou saber que a Alzira, de alguma forma, está participando efetivamente desse trabalho, está usufruindo, né, dessa colheita dela. Aí, hoje de manhã, quando eu cheguei aqui, eu fui gentilmente agraciada por um presente que a Luimara me trouxe, de um livro autografado pela Alzira, né? E o detalhe é que a data do autógrafo, da dedicatória, foi 3 de junho, um dia antes do meu aniversário. Então, para mim, foi uma grande comprovação que a minha amiga Alzira aí está colhendo também os frutos. E eu acho que fica aí uma dica para quem ainda não escreveu. A gente está escrevendo, né, Marina? Para quem não escreveu ainda, escrever. Porque a possibilidade que a consciência dá para outra consciência fazer o trabalho que tem que ser feito, né? Então, se a gente pegar o professor Valdo, que é o nosso maior exemplo, e ele escreveu muito. E eu penso que nessa vida ainda nem vou conseguir entender tudo que ele escreveu. Mas o que eu já consigo ler, estudar e prestar atenção já me faz muito bem. Então, eu sou muito grata à escrita dele. E como sou muito grata também à escrita de todos os autores que eu estudo, a professora Dulce também, que eu acabei nem colocando ali, porque essa fundamentação teórica ela está em cima do livro, do curso que eu fiz. E à vontade, ela vai entrar no outro curso. Então, essa gratidão que eu tenho aos autores, né, escreverem suas obras para que a gente possa estudar em cima delas, né? Vamos falar um pouquinho agora sobre a intencionalidade cosmoética. Essa definição, ela está no livro, tá? da intenção da professora Alzira, e eu separei alguns tópicos ali da definição, mas eu vou ler a definição para vocês. A intencionalidade cosmoética é a essência, o teor, conteúdo, bagagem, know-how, background evolutivo da consciência, com sim ou com sex, ou a qualidade de holoautenticidade vivenciada multidimensionalmente com autolucidez, autodiscernimento nas atividades interassistenciais perante a evolução continuada. Pessoal, essa definição mostra que é para todo sempre. Simples assim. Quando a gente fala em holoautenticidade, para mim expande muito isso, né? Quando a gente fala, a consciência, todos nós sabemos que ela não morre, né? Ela não morre. Nós vivemos vários períodos, uma hora a gente está aqui, uma hora a gente está lá, mas a consciência é única. Agora, imagina se a gente perde a oportunidade de ser autêntico. Imagina se a gente perde a oportunidade de fazer o trabalho que tem que ser feito. Então, eu penso que essa questão da intencionalidade cosmoética, para mim, é o carro-chefe. Ou nós fazemos isso para entrar realmente no fluxo da lei da evolução, ou nós estamos perdendo uma grande oportunidade de fazer o trabalho que nós estamos nos propondo a fazer. Ou seja, tem que abrir mão do auto-engano, tem que abrir mão da autocorrupção. E é claro que vai ser em níveis, né? Na medida que a gente vai conseguindo fazer, que a gente vai melhorando. E aí eu pego Eu gosto muito desse autor aqui, é o Baltasar Gracián. Ele é um filósofo espanhol, jesuíta. Ele nasceu em 1601 e morreu em 1658. Ele teve muito pouco tempo, né, nessa vida dele. Mas ele escreveu alguma coisa sobre intenção, que é o seguinte: agir com intenção com a primeira e com as segundas intenções. Então, ele diz o seguinte: a vida humana é uma luta contra a malícia do próprio homem. A sagacidade luta com estratagemas da má intenção. E aí ele vai falando, e em algum momento ele diz o seguinte: deixa passar toda a primeira intenção e fica à espera da segunda e ainda da terceira. Quando a artimanha é descoberta, a simulação aumenta mais ainda e tenta enganar com a própria verdade. Então, o que ele está dizendo? Vamos conhecer as intenções, né? Vamos deixar passar a primeira, deixa passar a segunda. Claro que aqui ele está falando em estratégias de guerra, mas olha que esse filósofo, ele escreveu isso em 1657, deve ter sido, ou 56, porque ele morreu no exílio. Ele ficou um ano lá, porque o pessoal não gostou dos escritos dele. E aí prenderam ele, né? E agora a gente pode até escrever, a gente nem, teoricamente, não vai ser preso, né? Depois eu vou voltar neste livro aqui, porque ele me ajuda muito a pensar sobre muitas coisas do passado, né? E aí, falando em técnica da qualificação da intenção, né? Eu comecei a pensar, poxa, técnica da... Eu tinha ouvido muito essas perguntas, por quê, para quê e para quem, né? Muito quando a gente vai lá na OIC fazer consciencioterapia, a primeira coisa que eles usam é essa técnica, que eu acho muito legal. E aí eu achei esse verbete da Adriana Chalita, de 2013, que eu achei muito interessante, que diz o seguinte, né? A técnica da qualificação da intenção é o procedimento investigativo, portanto, autoconscienciaterápico, né? De triplo questionamento. Por quê? Para quê e para quem? Sobre a finalidade das manifestações pessoais, a fim de desnudar o real objetivo dos comportamentos cotidianos, a ser utilizado pela consim, homem ou mulher interessada na pesquisa e na presença de autocorrupção e do nível de cosmeticidade. Gente, vocês observam que tudo vai, o circo vai se fechando, né? A gente vai pensando uma coisa, aí como a gente vê, está tudo ligado. E o que é mais interessante, no meu ponto de vista, está tudo na nossa mão. Não está na mão do outro. Não é, por mais que o Alex, a Marina, o Osvaldo queiram o meu bem, eles não vão ter como me ajudar se eu não colocar a mão na minha massa. na minha história, na minha consciência, se eu não fizer o trabalho de casa que eu tenho que fazer, que é sair melhor desta vida, para me tornar uma mão de obra qualificada para o trabalho que tem que ser feito, né? Na própria reurbanização, as próximas vidas, enfim, esse continuar de eterno que a consciência tem, né? Um caminhar que não vai parar, não vai parar. Então, ou nós viramos o superintendente da nossa racionalidade, do nosso mental soma, do corpo do discernimento, e fazemos efetivamente o trabalho que tem que ser feito, ou estamos perdendo uma grande oportunidade de evoluir, né? Então, é muito sério esse trabalho. Eu não sei se eu avisei, Carol, que pode me interromper a qualquer momento. Se tiver perguntas, pode fazer, tá bom? E aí, depois de dada essa definição, eu faço a seguinte pergunta. Você identifica o padrão pensênico das suas companhias intra e extras físicas? E aí, quando a gente fala em padrão pensênico, tem que dar um passinho e pensar assim, você conhece a sua pensenidade? Como é que está a sua pensenidade? E sua autopensenidade, né? Porque a manifestação da consciência, ela se dá através do resultado dos seus pensenes, não é isso? Então, nós nos manifestamos através da nossa pensenidade. Agora, como é que está a nossa pensenidade? Essa é uma pergunta que eu faço, inclusive, no curso, e eu sempre digo, olha, não precisa me responder, viu? Pode ficar para você essa pergunta, mas é bom de avaliar. Quando a gente fala em autopesquisa, no meu entendimento, não tem como falar em autopesquisa se não falar no conscienciograma. Que aí, outro agradecimento aí ao professor Valdo, que ficou 19 anos, né, Leymar? 22 anos escrevendo este livro para formular 2.000 perguntas sobre todo o nosso... o nosso holossoma. E aí, ele pergunta, essa pergunta que eu faço, se você já reconhece o padrão pensênico, e a segunda é, já entende o aspecto grupal da sua evolução, me leva lá no conscienciograma, na página 142, na folha de avaliação 46, e a pergunta é 906, que ele diz assim, ó, qual a sua performance preferida na grupalidade evolutiva? A de pesquisador, participante, professor, autor, colaborador? Ou dissidente, humorista, heterocrítico, cronificado ou mero usuário vulgar? Gente, essa pergunta aqui, para mim, já vale uma ressoma inteira. Só essa pergunta. Se a gente souber se situar nessa vida, o que, que a gente quer ser, só a pergunta 906 da folha de avaliação 46 já vai nos dar aí muita coisa para pensar, né? Eu sei que o Conscienciograma, ele é um livro muito difícil. Mas nele não é difícil por si só. Ele é difícil porque ele promove em nós o nosso auto-enfrentamento. O encontro da gente, da nossa realidade consciencial. Porque o conscienciograma, ele é um medidor da nossa intraconsciencialidade. E eu não estou ali me comparando com A, B ou C, eu estou me comparando comigo mesma. E dar uma nota que não seja compatível com a minha atitude é uma falácia. Então, no conscienciograma, quando a gente aprende a usar o conscienciograma, a gente só pode dar nota para a gente se tiver um fato que comprove aquela evidência, porque do contrário não dá para ficar se dando nota de serenão, né? A pergunta é, qual é o fato que comprova, que justifica essa nota para você? E aí, e que eu de novo agradeço ao professor Valdo, né? Que ele realmente ficou todos esses anos fazendo, e a gente, quantos anos nós vamos ficar tentando melhorar a nossa nota para sair daqui, como eu sempre digo, melhor do que chegamos, né? Então o conscienciograma para mim é uma grande ferramenta para tornar a minha vida melhor, né? Esse conscienciograma, eu tenho vários, desculpa, eu tenho vários porque eu fiz o curso da Conscius, ali eu vou dizer o nome do curso aqui para vocês, Imersão em Conscienciometria. Eu participei da inauguração do Hotel Mabu, já estou entrando para a história, viu? E esse aqui ele está autografado pelo professor Valdo Vieira, viu? Porque naquela época, né, ele dava, isso foi em 2014, acho que ele dava ele autografava e o pessoal entregava para a gente. Bom, eu não preciso dizer para vocês a importância que tem este consensograma para mim, né? Eu tenho vários, mas aqui, ó, assinatura do meu amigo, que quem me conhece bem sabe que eu tenho uma única foto com ele, que eu prezo muito, porque eu conheci Valdo Vieira. Eu estou ajudando o Valdo a implementar a conscienciologia no planeta Terra. E para mim isso tem grande importância. Então, por isso da minha felicidade, né? Bom, depois eu vou voltar ao consensograma, né? Porque.
Gláucia,
Oi?
bom dia.
Bom
É, nosso
dia.
agradecimento à pesquisadora Gláucia, que está enriquecendo o começo desse ano com um tema tão importante para a nossa autopesquisa. E a gente tem uma pergunta aqui no chat, que eu acho que você já começou a responder com o consensograma, mas de repente você pode ampliar um pouco. É, o Bruno Lara pergunta se tem alguma ferramenta ou uma prática diária para você ter lucidez da qualificação da sua intenção. Eu penso de repente, alguma técnica para você verificar também a sua pensinização, se você utiliza alguma técnica nesse sentido e se você pode compartilhar com a gente.
Tem, inclusive durante a tertúlia eu vou falar mais, mas a primeira coisa que eu faço é prestar atenção na minha pensanidade. É a primeira coisa que eu faço, porque para saber como é que eu vou qualificar minha intenção se eu não sei o que eu penso, se eu não sei qual é a origem desse pensamento e a que ele está ligado, né, e por que que eu estou pensando aquilo, né? Então, eu penso que a autoinvestigação sincera é uma grande técnica da gente saber. Para caminhar para a qualificação da intenção, né? Então, porque se a gente não sabe o que a gente pensa, a gente pode estar sendo pensado, né? E uma coisa que é muito falado na conscienciologia, mas eu penso que tem que falar cada vez mais, é o trabalho das energias. Quando a gente não trabalha as energias, eu vejo isso por mim, é porque de alguma forma eu também não quero ver a verdadeira realidade, né? Ah, vai passando, tá indo no dia a dia, tô correndo, tô. Mas na hora que a gente para, trabalha a energia, a gente vê que a realidade está sendo outra. Então, é importante a gente ter esse equilíbrio, né, no nosso dia a dia. E não é fácil. Não estou dizendo aqui que é fácil e nem que eu já sei fazer. Não. O que eu estou dizendo é o seguinte, é a pontinha do iceberg que eu estou descobrindo, né? Então, para mim, tem ajudado muito. E como é que eu vejo que eu estou qualificando essa intenção? Pelo trabalho que chega, né? Pelo trabalho que chega. Então, a gente vai desenvolvendo liderança, vai desenvolvendo trabalhos que precisam de reciclagens, porque, do contrário, a gente não consegue fazer o trabalho, né? Então, na medida que a gente se melhora, o mundo melhora, porque tem uma consciência melhor nesse mundo, né? Então, a gente tem muita coisa que a gente escuta na Conscienciologia há muitos anos, mas eu fico pensando o seguinte, bom, o que eu posso fazer para melhorar? Melhorar o meu entorno. O que é que eu posso fazer? E a primeira coisa que eu posso fazer para melhorar o meu entorno é me conhecer. Eu posso até ver que a realidade não é lá essas coisas. Mas uma vez até a Marina me disse, Gláucia, às vezes a pessoa levou anos para fazer uma reciclagem e a gente nem nota que a pessoa melhorou. Ela se esforçou tanto, né, Marina? E a gente cristalizou a ideia daquela pessoa. Gente, a pessoa já melhorou. E a gente não conseguiu nem olhar que ela melhorou. Então, eu estou num alto esforço contínuo de melhoria. Não sei
Muito
se
bom.
respondi, mas pode mandar
Sim,
mais
claro.
perguntas aí.
Eu me lembrei também da técnica, né, do processo da metapensenidade. De repente, essa pessoa pode estar pesquisando, né, o autopensenograma, alguma coisa nesse sentido, para que ele possa estar fazendo essa avaliação aí da sua pensenidade, né?
É
Se
verdade, bem
as
colocado.
pessoas presentes também quiserem, fazer pergunta, é só pegar o microfone e a gente vai passando.
Alô? Alô, bom
Oi.
dia, bom dia.
Bom
Estão me
dia.
ouvindo? Ok. A gente nunca sabe se a falta do som é do microfone ou é da gente mesmo que é da máscara, né? Mas eu acho que eu estou conseguindo me ouvir, pelo menos.
Estão ouvindo bem?
Não, parece que está desligado, não parece?
Parece.
É, está ligado, né? Não, os técnicos estão dizendo que está ligado. Eu queria te pedir uma ajuda. Aqui na frente, quando você faz a introdução, né, você contextualiza com as citações. Você pode dizer, assim, aprofundar uma questão que eu vou trazer para você, que eu acho que pode nos ajudar. Glaucia, o que é postura madura e o que é postura imatura? Você pode citar, assim, algum exemplo seu, alguma coisa que possa nos expandir isso?
Posso. Obrigada aí, Marina, pela pergunta e pela presença, né? Marina sempre presente aí nos meus trabalhos. Eu penso, Marina, que a postura madura é quando a gente desapega um pouco do ego e pensa mais no outro, na assistência, né? Então, eu vou te dar um exemplo. O voluntariado. Toda vez que eu tenho uma atividade no voluntariado, que eu tiro o ego da Glaucia para pensar no grupo, eu penso que naquele momento eu estou tendo uma atitude madura, né? Porque eu não estou priorizando só a Glaucia. Eu estou priorizando um trabalho de um grupo, né? Um trabalho que certamente tem muita gente envolvida, muitas consciências envolvidas, intra e extrafísica, né? Muitos amparadores interessados nesse trabalho. Então, de maneira nenhuma eu posso, naquele momento, ter uma postura egoica ou infantil ou imatura, que eu já vou falar imaturidade, que possa prejudicar o trabalho. Então, eu meço a questão da maturidade, é a escolha mais cosmoética, que é o melhor para todos, efetivamente. Eu estou fazendo um treinamento que é abrir mão de ter razão, né? Na hora que a discussão começa a ficar colorada, na hora que eu vejo que está tendo muita defesa de suas opiniões, eu, naquele momento, eu abro mão em prol do grupo, para que o trabalho ande. Uma vez eu tive uma projeção que tinha uma pessoa que ela estava parada na escada rolante, a escada estava andando, mas ela estava representando todo um grupo que não conseguia passar porque ela tinha parado. E eu fiquei muito impactada com essa projeção, porque eu não quero ser a pessoa parada na escada rolante. E, de repente, a gente pode parar na escada rolante e representar todo um grupo por uma vaidade, né? Por uma atitude imatura. Então, o investimento que eu estou fazendo hoje é: qual é a postura que eu tenho que ter que é melhor para este trabalho, neste momento? E claro que não vai parar nunca de melhorar, né? Porque a gente vai ter que melhorar muito. E a imaturidade, eu penso que é quando a gente entra na questão do queixume, do querer o reconhecimento, do querer o... Eu até estava vendo no Conscienciograma ontem, até que ponto você ainda está procurando o brilhareco, né? Intelectual, quer dizer, então, fazer o trabalho pelo trabalho, sabe? Porque o trabalho vai ser feito. Ou vai ser com você, ou vai ser com outro, mas ele vai ser feito. Então, se coloque de uma maneira, postura madura, para que seja você fazer o trabalho. Porque eles vão escolher o melhor.
Muito bom. Muito bom, muito bom. Obrigada. Então, seguindo aí suas últimas palavras, sugestões, vou compartilhar algo com todos aqui, pensando na nossa pesquisa. Quando você pegou o livro da professora Alzira, A Intenção, né? Quer dizer, Intenção, não tem lá, Intenção, e de imediato constatei, confirmei através das sinaléticas, até interessante, bem claras, que ela estava presente. E quando constatei aquela sugestão para a psíquica, compartilhe com a Graça. Tudo bem, eu ia esperar acabar para compartilhar. Então, eu estou optando por uma atitude mais madura. E o que acontece que eu escrevi aqui? Olha, se ela está presente, eu não pude saber. Mas o link pensênico com ela, eu pude perceber com clareza. Então, a postura do abrir mão do auto-engano é a intenção qualificada. E isso é uma coisa, né, Glaucia, que só depende da pessoa. Por exemplo, você poderia estar aproveitando essa manhã de domingo com outras atividades. Mas na hora que você prioriza esse voluntariado, que é estar aí fazendo a tertúlia matinal, é um voluntariado, é uma atitude voluntária sua, onde o que se quer de retorno é um favorecimento à evolução de um grupo maior. Me corrija se eu estiver enganada. Então, eu achei muito interessante, porque você, eu acho que não havia pensado, quer dizer, tomado conhecimento do meu pensamento, nem tampouco das minhas vivências parapsíquicas aqui. E, no entanto, na hora que você expõe suas ideias, me ajuda a concluir. Eu vou compartilhar essa vivência que, óbvio, na minha análise, não sei se é tão óbvio assim, mas parece uma arrogância a gente achar que é óbvio alguma coisa só porque a gente percebe, desculpa. Mas pode ser que outros aqui presentes também tenha percebido isso. Como se fizesse questão de dizer, eu estou aqui recebendo também as benesses do trabalho que a Glaucia e a equipe estão fazendo. É isso, Glaucia?
Olha, Marina, eu acho que muita gente percebeu, né, o que você está falando, até porque eu acho que foi muito ostensivo, né? E acho que é um aprendizado para nós, sabe? É um grande aprendizado para nós, porque ao deixar uma obra escrita, dá a condição da gente continuar o trabalho, né? Imagina se as pessoas resolverem não escrever. Vai acabar se a gente não, né, não alimentar isso. Então, eu acho que o que aconteceu no tertuliário hoje, essa repercussão que teve da minha amiga Alzira, primeiro, uma grande gratidão que eu tenho pela generosidade dela de ter deixado escrito um tema que é tão importante para todos nós, né? E eu estava conversando com o Eduardo Azevedo hoje de manhã. Ontem eu estava repassando o material da tertúlia. Eu entrei num estado de homeostasia, era uma alegria sem euforia. Era uma alegria, ela era encadenciada por um equilíbrio e um bem-estar que eu pensei assim, ó, eu não queria estar em nenhum outro lugar agora que não fosse aqui estudando essa tertúlia. Então, naquele momento, a gratidão que eu senti pelo Valdo, pela Alzira, por todos os que estavam, a professora Dulce, né, que está conosco aqui, eu estava lá estudando o livro dela, também maravilhoso, que eu vou falar depois, e eu pensando no nosso trabalho. Porque agora eu vou ter que abrir aqui, né, Marina? Chegou no momento que não dá mais. A Marina e eu estamos escrevendo um livro. Na verdade, a gente está compilando a história da Marina, da história da Conscienciologia, as vivências com o professor Valdo, os bastidores, vamos dizer assim, né, do início da Conscienciologia, né, o primeiro draft do IPC, do IP, né? Então, eu estou dando aqui esse spoiler para a gente ficar bem comprometido. Nós já estamos nos finalmente. E eu vi que a Luimara está olhando com uma cara bem séria. Luimara, eu já vou te dizer onde é que nasceu esse trabalho, viu? Foi lá no PROAD. Eu fui aluna do PROAD, foi em 2018, né? 19? Foi antes da pandemia. E a Marina era uma das EPCONs daquele curso, que é um curso de 5 meses, e uma vez por mês a gente se encontra, passa todo o final de semana lá, para fazer autoavaliação. Eu não vou dar mais detalhes, até porque eu escrevi um artigo sobre o PROAD, que eu vou publicar o ano que vem. E a Marina começou a falar uma série de coisas do Projeções da Consciência. E aquilo começou a me chamar a atenção. Eu disse, poxa, mas isso que ela está falando, eu acabei de ler. Né? Até era sobre aquela volta que o professor Valdo deu com a monja, né? Onde ela passava, melhorava todos os ambientes, com as suas energias, e ela não se alterava em absolutamente nada, e ele estava lá com os perrengues, né, dele, enfim. Eu fui para casa, enfim, passou, terminou o PROAD, e eu tive uma projeção. E nessa projeção a Marina era minha preceptora. E ela dizia para mim, por que você quebra os mesmos copos de cristais? Eu não tinha convívio com a Marina. Eu peguei e mandei uma mensagem para ela, contando a projeção, perguntei, faz sentido? Aí ela respondeu, faz por isso, por isso, por isso. Aí eu convidei ela para ir na minha casa, tomar um chá. E quando ela chegou lá em casa, veio uma inspiração assim, ó. Faça um livro, conversas com Marina. E aí eu perguntei, Marina, vamos fazer um livro sobre contar a história da Conscienciologia, a história, porque ela tem muitas rememorações de vidas passadas, né? E ela, vamos, eu estou resumindo, né, pessoal? E a partir de então, daquele ano, nós começamos a escrever o livro e agora está nos finalmente, né? A Marina está passando pente fino, porque é uma história que é dela, que é da Conscienciologia, mas que envolve, inclusive, o propositor da Conscienciologia, né? Então, imagina o quão rico vai ficar reunindo todas as pontas, né? E eu sempre digo isso para a Marina, não pode, essa obra ela tem que ficar registrada. Ela tem que ser publicada, por isso até eu já tenho autorização, né, Marina? Na pandemia a gente não sabia quem é que ia dessomar, né?
Aliás, exclusividade da tertúlia matinal, primeira tertúlia matinal de 2022, né? Porque até então era algo que estava nos bastidores, né? Não está mais.
Não está mais.
E é interessante, em diversos locais, o professor Val também chamou a nossa atenção de que os fatos orientam a pesquisa. E me chamou muita atenção quando você falou, acho que 2019, é antes da pandemia, e observo o quanto que esses dois anos, e continuamos torcendo e agindo como se fossem só dois anos, né? Até que os fatos mostram a realidade diferente. Mas observo o quanto que, de repente, não entendemos bem ainda as consequências, os resultados evolutivos da tal pandemia do século novo. Porque no final aí você falou, bom, foi antes da pandemia. Sim, verdade. Começamos em dezembro, quando chegou em fevereiro, fecha-se tudo que a pandemia dominou. Paramos de trabalhar? Não, continuamos. E o PROAD, quer dizer, o resultado do trabalho do PROAD continua nos ajudando, né? Isso mesmo, a nós dois e a equipe que está atuando. Mas me chamou atenção isso, quer dizer, daqui a pouquinho já existe como referência o antes da pandemia e o depois da pandemia. Tomara que o depois já tenha chegado, né? Só queria registrar isso, os fatos conduzem à pesquisa.
E faz sentido pelo seguinte, né? Como é que a gente quer sair dessa pandemia, né? Como é que a gente pode sair melhor dessa pandemia? A gente vê tanta coisa acontecendo no planeta, tanta gente que dessomou, tanta gente, os amparadores, eu penso, eles estão contando muito conosco. Nós vivemos num oásis energético. Quem mora em Foz, então, sabe o que eu estou falando, né? A gente vive num holopensene, como diria o professor Valdo, um holopensene gordo de Conscienciologia. Porque quem está em Foz do Iguaçu está no holopensene gordo. Quem está em outra cidade está num holopensene magrinho. Nós estamos aqui no Tertuliário, nós estamos no CAEC, nós estamos vivendo o que é mais próximo de uma Comunex. Está aí o especialista em Comunex, né, Eduardo? Que ouviu numa tertúlia o professor Valdo dizer o CAEC é uma réplica mais próxima de uma Comunex avançada. Gente, a gente tem que aproveitar isso, né? A gente não pode perder essa oportunidade de a gente colocar isso, vivenciar no nosso solo pensando. E por isso que eu acho importante a gente qualificar a nossa intenção, para que a gente possa, por afinidade, por pensenidade, por equilíbrio, poder virar essa mão de obra e poder efetivamente ajudar e continuar colhendo. Agora aqui nós estamos nesse momento de estudar o que os outros escreveram. Daqui um pouco nós vamos escrever e outros virão estudando o que a gente escreveu. E assim vai continuar. E assim vai seguir, né? E daqui um pouco a gente ressoma de novo. A gente pode encontrar um verbete nosso, um autoverbete, um artigo, pode encontrar um livro. Vai facilitar a nossa vida, né? Então, eu penso que isso é muito sério.
Cláudia, parabéns. Obrigada pela oportunidade de você estar sendo assim tão autoexpositiva e exemplarista, né? A hora que você está trazendo esse conteúdo que é que a gente fala em intenção. Muitas vezes a gente vai pesquisando na autopesquisa, vai trazendo outros temas, outras abordagens, mas você está no cerne da questão, né? Que é as autocorrupções, que você falou, e autoenganos. Então, assim, a gente tem aí você com conscienciograma na mão, com o livro Intenção e Vontade. O que você pode contar para a gente sobre... Assim, o que você considera que te levou a realmente posicionar para definir que você ia trabalhar na sua intencionalidade? Entende? Porque você poderia, né, ter escolhido várias abordagens, mas aí você optou pelo trabalho de ponta em termos de autoenfrentamento. E isso é muito, muito bacana para a gente lá na Conscius ter esse seu exemplarismo. Você podia compartilhar um pouco?
Posso. Obrigada, Luimara. Luimara, querida, também estava lá no PROAD, né, Luimara? A gente ficou muito próxima a esse estudo da consciência. Eu gosto de ser sincera. Às vezes eu não posso ser tão sincera quanto eu gostaria, né? Porque eu já estou aprendendo a recolher um pouco as minhas energias para não passar com o trator, né? Mas eu gosto de ser sincera. Me agrada ser sincera. E quando eu comecei a estudar a questão da intenção, de ver que a nossa representação consciencial mesmo, e que quando eu vi aquele termo holoautenticidade, gente, aquilo me deu uma repercussão tão positiva, que é isso que eu quero. Eu não sei o que eu fiz nas vidas passadas, não sei sinceramente, mas eu sei o que eu quero fazer nessa, e eu sei o quanto eu quero me preparar para fazer nas outras. Então, eu... Sem a minha autossinceridade, sem a diminuição das minhas autocorrupções, sem o aumento da minha autocosmeticidade, eu não vou conseguir fazer o que eu quero. Porque eu quero ser uma mão de obra qualificada para amparador, para fazer trabalho de grupo da Maxi Proex Grupal. Eu quero fazer parte disso, e para fazer parte disso eu preciso me qualificar. Dói? Dói. Tem dias que pegar o conscienciograma, dói. Tem dias que a gente... A nota baixa, a nota muda. Por que essa nota mudou? Eu estava indo tão bem. Não dá. Não tinha fato que comprovava. Então, eu penso que investir na intraconsciencialidade, investir no aumento da cosmoética, é investir na evolução. Isso é o que eu penso. E por isso que não adianta eu querer mudar o mundo se eu não conseguir me melhorar. E agora, isso eu posso me melhorar. Eu tenho uma série de trafares, claro que eu tenho, mas eu fui escolhida para chegar no intermissivo pelo trafar. Os amparadores, eles não olharam meus trafares. Não, a Glaucia vai para lá porque ela tem esse trafar. Não, eles olharam os meus trafares, eles valorizaram. E hoje eu entendo por que, que o professor Valdo olhava para a pessoa, e eu vejo isso pelas tertúlias, né, pelos comentários, inclusive, que as pessoas fazem, quem conviveu bastante com ele, ele olhava para a pessoa... Identificava um trafor e dava um trabalho para ela em cima daquele trafor que a pessoa nem imaginava que seria capaz de fazer aquele trabalho. E aqui vai o meu agradecimento para ficar registrado ao professor Mário Oliveira, que enxergou em mim um trafor para substituí-lo na coordenação geral da CIP. E que eu nem achei que eu fosse... que estaria pronta, eu tinha pouco tempo de conscienciologia, e hoje eu sou muito grata a ele... Por fazer, já estou chegando no final do primeiro mandato, já estou entrando para o segundo, e sou muito feliz com a administração dessa, por causa do grupo. Não é uma coisa que a Glaucia está fazendo. A Rosiane está aqui, que é fundadora da CIP também, e ela pode dizer, é um trabalho que é o grupo que está fazendo. A CIP muda de patamar pelo grupo, não é pela Glaucia, não é pelo Mário, é pelo grupo. E é isso que eu penso que a gente precisa abrir mão do nosso ego em prol do trabalho, porque aí o trabalho anda, penso eu, né? E aí, Luimar, eu quero te falar aquilo que a gente estava conversando no início, que no livro da professora Dulce Dal, ali na página 157, ela faz um comentário que o professor Valdo diz assim, ó, impulsão. Segundo Vieira, a intenção é impulsionadora, e a vontade é detonadora. Ou seja, a gente pode ter a intenção impulsionando, mas se a gente não tiver a vontade para fazer, não adianta nada. Então, eu penso que intenção com vontade dá um excelente sinal se tiver qualificado, né? Que a gente não pode esquecer de qualificar, né? Cosmeticamente isso. Eu posso voltar um pouquinho para os slides? É só apertar aqui? Bom, e aí, essa é uma pergunta, eu sei que ela não é fácil, né, mas é importante da gente pensar se a gente já entende o aspecto grupal da nossa evolução. Né? Por isso que eu falo muito em trabalho em grupo. Esse aqui é um desafio diário. A pergunta é, até que ponto você está disposto a entender de forma aberta e fraterna as pessoas com quem você convive no seu dia a dia? Você tem mais postura de assediador ou amparador? Gente, para mim, é o maior laboratório, é o dia a dia de uma consciência. Ela pode ser estudiosa, pode ser o que for, mas se ela não tiver exemplarismo no seu dia a dia, para mim fica comprometido. Então, eu penso o seguinte, como é que é o bem tratar das pessoas que você encontra? A primeira pessoa que você vê no seu dia, dentro da sua casa, a sua dupla, a pessoa que trabalha com você, quando você sai, o porteiro, a gente mora em condomínio, né? Quando, eu fico me perguntando, eu nunca saí do condomínio sem dar bom dia ou boa tarde ou para a pessoa, porque é uma consciência que está ali. Eu dou oi quando saio, dou oi quando dentro, eu estou sempre interagindo. Por quê? Porque eu não quero perder a oportunidade de conviver com uma consciência que está ali perto de mim. Eu não preciso ser muito próxima dela, mas eu posso dar um sorriso. Agora, de máscara, dou um sorriso de olhos. Eu já aprendi a sorrir com os olhos, né? Sempre soube sorrir com os olhos. Então, eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Como é que está meu dia a dia? Quando a minha mãe estava nessa dimensão, e eu fiquei muito feliz que eu consegui, nos últimos anos, ser exemplarista nisso, que eu nem sempre fui assim. Mas eu consegui ser afetuosa com ela nos últimos anos. E isso me deu uma tranquilidade, me deu uma alegria, porque, e hoje eu digo para as pessoas, né, que ainda tem mãe e tem pai nessa dimensão, como é que você está tratando a sua mãe e o seu pai? Como é que se trata seus irmãos? Até o Alex brinca comigo, você sempre fala com a sua família? Eu sempre falo com a minha família, eu gosto da minha família, eu gosto dos meus amigos, eu gosto de gostar de pessoas. Eu gosto, isso é uma coisa que me faz bem. Eu não nasci para viver sozinha, isolada numa ilha. Eu preciso desse contato. Então, já que eu preciso disso, eu vou qualificar para que seja uma companhia agradável, mas o mais sincera possível. Porque, do contrário, não me serve. Não me serve. Tem perguntas? Não, o pessoal está quietinho aí.
Posso?
Tenho.
Tem uma pergunta lá.
Tem aqui também.
Bom, parabéns pelo trabalho, ele está super interessante. Eu queria que você falasse um pouco sobre o CPC. Você coloca aqui, a utilização do Código Pessoal de Cosmoética é balizador dos valores evolutivos. Faz uma correlação, como é que você entende esses valores evolutivos com a intenção, considerando, né, que o CPC é aquela estratégia que a gente usa, né, aquela ferramenta, aquela técnica, para nos melhorar, a partir do momento que nós já fizemos autopesquisas, já identificamos uma intencionalidade, né, anticosmoética, como é que você vê esse processo?
É assim, ó. O meu CPC, ele não tem muitos itens, porque eu optei pela técnica de poucos itens, mas ser efetiva no cumprimento, e não é fácil. Porque o que eu coloco ali no meu CPC é o que não quero mais fazer. O que eu não aceito mais essa postura que eu tenha. E, às vezes, eu tenho que voltar lá no CPC e dizer, será que eu vou mudar essa... Será que eu vou mudar? Quem sabe eu tiro, ainda não está no momento, né? Não tenho maturidade para fazer. Aí eu olho para os... Pô, mas o que eu considero de valor evolutivo? O que eu considero de valor? Só um pouquinho. Então, assistência para mim é valor, mas como é que eu faço assistência? Se eu não tiver minimamente qualificada, se eu não tiver nem entendido ainda as minhas mazelas, e aí volta para o lock interno, né? Volta para o meu CPC, que aliás, vou te dizer que o meu CPC, ele quase que me tortura, viu? Porque ele fica ali, e eu digo assim, poxa, hoje eu acho que eu teria que tirar isso aqui. Não, não vou tirar, eu vou tentar de novo. E para mim ele é um balizador, aliás, ele é mais que um balizador, ele é um sinalizador do que eu realmente já me propus a não fazer mais. Então eu me apego nisso na questão do valor evolutivo. Bom, se eu quero sair dessa vida melhor, eu quero ter um desempenho, quando eu estiver no extrafísico, eu sempre digo que eu não quero o soninho da beleza, né, da reparação, quero não precisar, se eu puder, ter lucidez para já ir para o próximo trabalho. Mas eu vou ter que estar em condições, né, pensênicas. Eu vou ter que estar melhor do que quando eu cheguei aqui. E para isso vai ter muito alto esforço. E eu acho que o meu CPC ainda vai dar muito trabalho. Não sei se eu respondi.
Eu acho que essa ideia de ser balizador dos valores evolutivos é bem interessante, porque mostra onde a gente quer chegar, né? Já deu para entender, ao menos teoricamente, aquela situação com um pouco de prática. Você fala, não, aquilo ali já é um norte, né? E isso é muito importante. E como técnica, eu acho que é uma estratégia muito interessante para a gente. Que é diária, né? É aquela questão diária. Se você faz uma reavaliação diária do seu dia, dá para olhar e falar assim, não, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. E se amanhã eu não conseguir, no terceiro dia eu vou conseguir. E vai diariamente ali naquela meta, né? Acho que a nossa evolução ela é diária. O complexo ele vem pelo complexo diário, não no final da vida, né? Então, eu acho que isso é bem interessante e tem uma consistência muito importante nessa questão do CPC.
Quer falar? Ah, tiraram o microfone dele. Ah, não.
Alô, alô. Ah, eu queria primeiro parabenizá-la, né? Porque eu tenho observado essa semana mesmo que você fez uma tertúlia, deu muito boa, e eu até fiquei assim, cara, eu falei, tem gente que está bem à minha frente e acelerada, legal, isso é bom porque você serve como exemplo, né? Então, eu queria que você comentasse o seguinte, na página 1, quando você fala assim, afinização, né? Que você pode ler e depois eu queria fazer uma pergunta, é como é que você escolhe, né, essa afinização dos grupos? Porque depois que a gente atinge, por exemplo, igual você fez o PROAD, mas você teve uma caminhada, mas isso não é fácil, né, como, né? Então, no seu, quais foram, assim, os maiores barreiras de contrafluxo que uma pessoa que quer caminhar passa e você, de repente, pode dar um exemplo? Porque, por exemplo, essa semana me chamou a atenção uma coisa, né, sobre alguém da PROAD também que fez, em que ele falou assim, que se eu tiver um pensamento negativo, que seja, né, de ação ou reação, né, eu me irritei, automaticamente eu me assediei. Então, quer dizer, será que eu vou conseguir passar, né, inicialmente, um dia, uma semana, né, sem eu me irritar? Aí, quer dizer, dentro dessa sequência. Então, você que já passou, né, e com o pessoal de nível aí, dá uma palhinha para a gente aí.
Olha, em primeiro lugar, que eu acho que o maior desafio é a gente não se comparar com ninguém, tá? Porque realmente não dá para a gente se comparar com pessoas. A gente pode se espelhar nos bons exemplos, né, das pessoas que estão se dedicando aí em prol da sua evolução e da melhoria do grupo. Mas se comparar com alguém, eu penso que não ajuda, né? Então, o que eu posso te dizer que eu fiz foi o seguinte: meu maior desafio foi me auto-enfrentar. Foi ver realmente os trafares que eu tinha, mas eu não fiquei dramatizando nem carregando nas tintas. Eu olhei e pensei, bom, tudo bem, eu tenho esses trafares, mas qual é o trafor que eu tenho que pode ajudar a amenizar esse trafar? E aí eu fui investir no trafor, né? No traço força, o que me tira do sofá, o que me impulsiona, o que me leva para frente, né? Primeiro, entender que a gente faz parte de um grupo que estuda evolução. Isso é um fato. Todo mundo que está na Conscienciologia estuda evolução, né? Quer evoluir. E se a gente está estudando evolução, a gente sabe que não tem evolução sem interassistência. Não tem evolução sem atos cosmoéticos. Não tem. Então, nós precisamos estar minimamente qualificados. Agora, o que um marco que foi na minha vida foi começar a TENEPS em 2015. Quando eu li o manual, eu pensei assim, poxa, como é que eu vou fazer para não pensar mal de ninguém? Né? Porque eu não era acostumada a não pensar mal de ninguém. Ao contrário, eu vivia num mundo corporativo, financeiro, né? Fui gerente de banco anos, era muito normal pensar mal das pessoas. E aí, quando veio a TENEPS, eu disse, poxa, como é que eu vou fazer isso? Eu levei quase um ano porque eu determinei, sabe, vou começar em 2015, né? Me deu uma leveza quando eu comecei a TENEPS, e ali a TENEPS era assim para mim, ó, não, não posso pensar mal de ninguém, porque agora faço TENEPS. Foi tão bom, me deu uma alegria, Então, a gente tem que colocar esses... Por isso que eu sou grata à Conscienciologia, é o professor Valdo, né? Imagina uma técnica, né? Que uma tarefa que a gente que faz todos os dias, né? Ninguém está vendo, ninguém precisa saber que horas eu faço, como é que eu faço. E eu estou ali com o melhor das minhas intenções qualificadas para exteriorizar minhas energias para fazer amizade. Porque eu estou fazendo amizade para a próxima vida. Pensa, se eu sou uma consciência que alguém me ajuda na segunda de soma, eu vou ficar muito grata a essa pessoa. Então, eu estou ali fazendo amizade, né? E isso me ajudou muito, a TENEPS me ajudou muito a não... Não quer dizer que eu ainda não pense mal, tá? Eu penso. Mas eu não me permito ficar muito tempo pensando mal da pessoa.
Seu desejo de sinceridade obriga você a falar que ainda pensa mal.
Penso, não. Aliás, eu gosto de um tema que é assim, ó, em busca de.
Em busca de.
Estou em busca de, né?
Você me permite aproveitar isso?
Por favor.
Em busca de. Você observa que é interessante a frase que o nosso colega colocou, né? É, jamais eu não pensar negativo, eu jamais vou conseguir isso. Mas, espera aí, como um evoluciólogo consegue se candidatar a uma atividade dos serenões? A vontade e a intenção dele continuar evoluindo. E ele, provavelmente, penso eu, terá técnicas para identificar as atitudes imaturas, ainda imaturas dele, e os pensamentos negativos dele. E quais são os pensamentos que ele está elaborando na boa intenção, mas faltando discernimento? Não será nesse momento também ele estar na mesma condição que, por exemplo, essa frase do colega aqui, né? Jamais vou conseguir esse não pensar negativo. Realmente, né? Quando a gente identifica que pensou negativo, é como você colocou. Então, eu queria só fazer essa reflexão da importância da autopesquisa. E sem esse ranço, que na minha interpretação é o ranço religioso, de que você não pode errar, você não pode pecar, se você pecar, você não tem valor e vai ser castigado e não tem mais jeito. Gente, a evolução... Na nossa interpretação, pelo menos é que a Conscienciologia está nos ajudando, é a capacidade da gente enxergar o próximo nível evolutivo. E o próximo nível evolutivo, que eu vou me motivar a chegar lá, o que eu preciso para isso? É identificar o que está involutivo em mim, não é? Não é isso, Glaucia?
Olha, Marina, é isso, e eu gosto muito de uma palavra, gradiente. Cada um, a gente está num gradiente, numa tonalidade. Eu não consigo ainda pensar qual seria o pensar mal de um evoluciólogo. Não tenho essa cognição, não tenho essa... Mas eu já consigo pensar quando eu estou pensando mal de alguém e eu vejo que está completamente fora do contexto. Não, eu não posso mais ser assim. Eu preciso, se eu penso mal de alguém, eu preciso parar e pensar por que eu estou pensando mal da pessoa. E às vezes é realmente falta alfabetização de emoção, porque eu não estou nem sabendo o que eu estou sentindo. Talvez eu nem quisesse pensar mal daquela pessoa. É só porque a pessoa não está fazendo a entrega que eu gostaria que ela fizesse. E aí, por isso, eu já quero pensar mal da pessoa, porque eu já estou julgando que eu gostaria que ela me entregasse determinadas... Gente, isso aí é muito primário.
Glaucia, em cima dessa colocação que tu trouxe, né, do eu não posso mais, né, desse autoposicionamento de um direcionamento, eu queria trazer uma pergunta aqui de uma participante, que ela pergunta sobre como a condição do auto-imperdoamento entra nesse processo. Dessa intencionalidade aí, né, desse posicionamento perante as tuas né, reflexões acerca da evolução.
Eu acho que a grande virada que a gente faz quando começa a estudar Conscienciologia é a questão do auto-imperdoamento. Porque eu, particularmente, eu vim de uma cultura, eu vim do catolicismo, depois do espiritismo, mas nunca fui muito fanática. Eu ia lá fazer, tomar os passos e ia embora. Nunca fui de me envolver muito, não, porque eu não estava afim da responsabilidade, né? Mas eu fazia muito curso de autoajuda, então o negócio era se perdoar. Aí eu adorava me perdoar, né? Eu fazia uma bobagem, me perdoava. Fazia outra bobagem, me perdoava. Quando eu cheguei na Conscienciologia, que eu vi a questão do auto-imperdoamento, que eu vi, opa, parou aqui. Não dá mais para fazer isso. E eu vi que era uma grande autocorrupção. Então, a partir do momento que eu entendi que o auto-imperdoamento é uma profilaxia, é um posicionamento cosmoético da consciência, Não, dali não dá mais para voltar. Eu cito o PROAD, as pessoas falam, ah, você fala no PROAD, eu falo porque eu sou muito grata. Eu vou dizer por quê. Quando eu fui me inscrever para o PROAD, tinha uma série de pré-requisitos. E aí uma pessoa chegou para mim e disse assim, não, acho que você não deve fazer o PROAD, porque você é muito nova de Conscienciologia, não está pronta ainda. Mas eu fui olhar os pré-requisitos e eu tinha todos. Só vou fazer, né? Vou fazer, eu nem sabia onde que eu estava entrando, né, Marina? Mas eu aconselho, viu, porque é muito bom. Mas é autoenfrentamento na veia. Eu digo que é o meridiano do osso. Quem quiser se conhecer verdadeiramente, vai para a cadeirinha lá do PROAD. Porque muito a gente faz amizades, né? Muito bom. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, não tenhamos medo do nosso autoenfrentamento, porque ele virá em algum momento, em alguma vida, ele virá. É melhor ser feito de boas, como dizem os jovens. É muito melhor ser feito com o ar-condicionado ligado, com a nossa casa decorada como a gente quer. É muito melhor do que ser feito, né, de uma forma mais abrupta. Então, eu convido, eu acho que o autoenfrentamento cosmoético, né, e é por isso que eu sou muito fã do ciclo autoconsciencioterápico, né, que são as quatro fases. É a autoinvestigação, autodiagnóstico, autoenfrentamento e autossuperação. Ora, se a gente consegue fazer uma autoinvestigação sincera, a gente consegue ter um autodiagnóstico assertivo. E se a gente consegue ter o autodiagnóstico, é mais fácil dar o remédio, certo, né? E olha que interessante, somos nós que vamos dar o nosso próprio remédio. Por isso que eu penso que parece que é difícil, mas não, é mais fácil quando a gente busca. A gente faz.
Glaucia. Aqui em cima. Tudo bem?
Tudo bem.
Bom dia. Eu queria que tu expandisse um pouquinho, falasse um pouco mais, como é que tu entende esse melhoramento da intencionalidade pessoal em relação à grupalidade? A gente pode pensar até no voluntariado, né? Como é que tu entende a importância dessa grupalidade evolutiva nesse melhoramento da intencionalidade?
Olha, eu tenho pensado o seguinte, né? O esforço que os amparadores fizeram para reunir aquele grupo, no voluntariado, que foi o tempo que o que você usou. E aí eu fico pensando o seguinte, olha a engenharia que eles tiveram que fazer para reunir todo aquele grupo. E a gente chega lá e fica de mal. Vira a cara. Ai, não gostei do que ele me disse. Gente, pode ter tido acontecido milênios para reunir aquele grupo, para desatar aquele nó. E eu penso que o voluntariado, ele é um palco para que as cenas sejam feitas, para que a gente efetivamente consiga se entender. Que se por hipótese, em outras vidas, a gente foi inimigo, se matou, foi zoado, agora a gente está muito melhor, a gente está voluntariando naquela IC. Por que será que todos chegaram àquele grupo naquela IC? Por que será? Qual será que foi o critério que foi usado? Certamente não foi para a gente brigar. Certamente não foi para a gente ficar apontando o dedo um para o outro, do que eu sou melhor, o outro é pior. Não foi para isso. A inteligência evolutiva ela é muito maior. Tem todo porque a gente não enxerga, mas eu acho que se a gente visse a paratecnologia que é usada para reunir um grupo, eu acho que a gente ficaria com constrangimento de determinadas atitudes nossas. Não sei se eu respondi.
Sim. Respondeu.
Duro de...
Glaucia, bom dia, bom dia a todos. Parabéns aí pelo seu debate, pela temática. Parabéns pelo dia também, né? A abertura aí do ano. E eu acho muito bacana, assim, eu fico muito feliz de você ter trazido esse tema, porque tanto eu quanto os muitos que estão aqui e que nem estão aqui nesse momento, estão fazendo outras coisas, acompanharam assim muito de perto todo o investimento da Alzira nessa temática. Então é muito bacana, eu realmente fico muito feliz de ver que tem outra pessoa que resolveu dar continuidade nessa temática, nessa pesquisa, que é um tema muito importante, né, dentro da Conscienciologia, como muitos outros, é claro. Mas esse, como você está colocando aí, dá uma base muito importante para nossas auto-pesquisas, né? Então, eu acho isso muito bacana, muito prazeroso mesmo ver isso. E além desse depoimento aqui, eu queria também te fazer uma pergunta. em relação ao que você escreveu aqui, da autoinvestigação pensênica. Queria saber quais são as suas técnicas, o que, que você vem utilizando em relação a essa qualificação, né, da consciencialidade, da autocosmoética.
Tá, obrigada, Rosiane, pela presença, muito importante aí a tua presença aqui, tua, do Matheus, né, que muito me ajudam no trabalho lá na CIP. Olha, é uma técnica muito sofisticada, viu? Senta, para e pensa. E pensa bem direitinho o que você está fazendo, porque ninguém consegue saber o que a gente pensa. Pode ter uma ideia, mas o que vai dentro do nosso micro-universo consciencial, só a gente mesmo. E aí é que eu penso que é, eu fiz a brincadeira, mas ela é séria, que é sentar e parar mesmo. Sabe assim, é sentar e parar. E este autor aqui, o Baltasar Gracia, que eu já falei nele, o espanhol, ele diz uma coisa que é...
Livro, não estava enxergando, A Arte da Prudência.
A Arte da Prudência. Ele diz uma coisa aqui que eu acho muito legal, que é sobre a pessoa compreender o temperamento das pessoas com quem se lida. E a primeira pessoa que a gente lida é a gente. Como é que eu vou compreender o outro se eu não me compreendo ainda? Então, eu acho um investimento rico, né, a gente conhecer a pensanidade da gente. A gente se interessar pela pensanidade da gente. Que eu só posso falar pela minha experiência, né? Mas eu tive muitos anos da minha vida que eu vivi de forma de Robex mesmo. Super intrafisicalizada, né? Só vivia... Eu nem sabia o que era evolução, nem nunca me interessei pela evolução. E hoje eu olho para trás e penso, poxa, quase que eu perdi a oportunidade, né? Quase que eu perdi a oportunidade de entender tudo isso. Então, eu penso que a gente precisa conhecer a nossa pensanidade por uma questão de autocosmoética. Sabe? A gente precisa saber quem a gente é para a gente se melhorar e fazer melhores entregas para o outro.
Porque, às vezes, a gente tem os nossos auto-enganos, né? Quando você falou da prudência, eu falei, ah, tá, ok. Então, é um outro caminho, né? Porque, às vezes, a gente está achando que está pensando de uma forma correta e, muitas vezes, não está, né? E a partir daí, da prudência tem em outras vertentes, né?
Não, ele fala muito aqui, ó. Para, pensa, espera, avalia. Não faz correndo, né? E o que me chamou mais atenção foi a época que ele escreveu, né? 1658. Não é nada novo. Não tem nada novo. É que a gente ainda está aprendendo. Então, é importante a gente... Mas eu acho que vale o investimento, viu? A gente conhecer a nossa autopensanidade é um grande valor, é um grande investimento para o nosso desenvolvimento evolutivo, penso eu. Vou passar aqui um pouquinho, enquanto não chega outra... Bom, pessoal, esse trabalho que eu comecei lá, depois que eu conheci a Alzira, entender a intenção, entender meus pensamentos, enfim, eu cheguei na análise da minha agenda pessoal, né? A primeira coisa que eu fiz foi saber o seguinte, o que é que está na minha agenda? E aí a pergunta que eu faço hoje é assim, ó, você já conhece as intenções das tarefas de sua agenda? Fazer uma análise fria, pega a sua agenda... Mas assim, ó, não faz nenhuma sepsia. Vai lá e coloca tudo, porque tem coisas que a gente não quer colocar nem na agenda, né? Tem coisas que a gente faz que a gente não quer nem colocar na agenda. Mas esse é o maior auto-enfrentamento. Coloca na agenda. E aí a gente estudar qual é a relação que tem da intenção com o que está na nossa agenda, né? Porque uma coisa é tá lá, e outra coisa é qual é a relação que tem. E aí a resposta que eu já dou para vocês é total. A relação da intenção da nossa agenda é total. Eu trouxe aqui, eu acho que os que estão online não vão saber, mas eu vou explicar. É uma agenda que eu fiz de forma no Excel, normal, porque eu fiz um curso com um neurocientista e ele disse o seguinte, olha pessoal, para a gente tirar o espaço do cérebro mental coloca na agenda as suas tarefas. Coloca as suas tarefas. E aí eu fiz. Então, é de domingo a domingo, e a minha agenda começa às 6 da manhã com a TENEPS, e ela vai até 22 horas e depois. Só que ao fazer isso aqui, eu comecei a ver realmente aonde que eu estava colocando o foco, né? Então eu vejo o que tem de estudo aqui, o que tem de trabalho na empresa, o que tem de voluntariado, o que tem de atividades na casa, enfim. Aqui eu consegui ver qual era a minha intenção, para onde que eu estava levando o meu tempo. Para onde, por que tempo, a gente está botando energia, está botando foco naquela atividade, né? Então, quando a gente encara a nossa agenda sem temor, aí a coisa começa a se assentar mais. Mas coloca tudo realmente, porque isso está acontecendo. Sem falar que tem toda a agenda extrafísica, né? Que, por exemplo, por que, que em determinados lugares a gente vai toda semana? Por que será? O que a gente vai fazer lá? Será que a gente vai só fazer uma atividade intrafísica? Será? Então, são perguntas que a gente faz, né? É uma técnica que eu uso, a análise da agenda, né? E me ajuda muito a ver onde é que está a minha intenção, né? Ah, não, essa técnica aqui eu passo. Vamos voltar para o debate. Oi, Terezinha, pode falar.
Então, eu acho que primeiro ela queria falar ali, Aparecida.
Sim, realmente, eu estava esperando, né? O Oswaldo até chamou a atenção ali. Mas parabéns pelo verbete, Glaucia. Eu acho que a gente não se conhece muito bem, né? Apesar de já ter algum tempo que eu estou na Conscienciologia, eu fiquei um período fora. Meu nome é Aparecida Amélia.
Ah, tudo bom?
Tudo bom. Então, parabéns pelo seu trabalho e a casuística da Alzira que você trouxe, né? Você falou que era você usou um termo, mas eu vejo que é um estímulo para a gente escrever. Também ainda não escrevi, mas estou aí buscando escrever um livro, né? E conheci a Alzira, muito, muito, muito boa essa sua continuidade do trabalho, né? De valorizar. E eu também queria te dar os parabéns pela qualidade do trabalho, especialmente pelo respaldo, né? De bibliografia que você trouxe. Depois, eu escrevi isso daqui antes de você falar desse livro aí, eu vi que esse não está na bibliografia, né? Então, eu acho que precisa de colocar, não é isso?
Ele não está porque esse é um autor que eu gosto muito, né? E ontem, quando eu estava repassando a tertúlia, ele pulou da prateleira lá, eu disse, bom, acho que ele quer ir para a tertúlia, né?
Então, bom, mas aí você falou também que está entrando pela história, né? E daí, assim, eu escrevi aqui, ó, que você está entrando pela porta da frente. Parabéns, muito bom. Aí eu queria te pedir para você dar um exemplo do uso da técnica de qualificação da intenção, né? Uma casuística sua. Aquelas três perguntas, por favor.
Uma das coisas que eu hoje faço, por exemplo, eu vou ligar para alguém, tá? E aí, se eu estou com uma energia mais assim, mais exacerbada, eu paro e pergunto, por que que eu vou ligar agora? Né? Para que eu vou fazer isso? Né? Quem é que eu vou atender neste momento? Qual é o contexto? O que vai impactar esse meu telefonema? Então, eu paro, penso, respiro e depois eu ligo para a pessoa. Só que eu sinto que eu já tiro aquela carga que antes eu faria já direto, já passaria que nem um trator, né? E faria um desserviço para o trabalho que tem que ser feito. Então, o porquê, para quem e para quem me ajuda a frear. Né? E aí aí o Baltazar, ele fala muito isso. Pensa. A arte da prudência. Não tem problema, pensa. Né?
Então, eu quero até te dar um feedback que o que eu tenho feito, né, também. Parabéns. Às vezes, eu sou esse trator que você está dizendo, né? Muitas vezes fui e, assim, muitas vezes dei com o burro na água, como diz, né, um ditado. E estou aprendendo com as coisas. E agora, o que eu estou fazendo? Por exemplo, eu hoje de manhã mesmo tinha que finalizar um trabalho e escrevi uma mensagem. Eu não estou mais escrevendo e mandando. Eu escrevo e depois releio, vejo e penso. É preciso mesmo essa colocação? Eu acho que é uma...
Qual a intenção da mensagem, né? O que você quer com essa mensagem?
Exatamente. Aonde que ela vai dar? Ela vai ser útil mesmo? Não vai ser útil, né? Muito obrigada, parabéns aí.
Então, bom dia a todos. parabéns pelo teu paper, pela questão da interação, essa cosmoética. Eu penso que tem que ter muita qualidade cosmoética, até para falar sobre cosmoética, né? Que tem, a gente precisa bancar, né? Primeiro lugar também, porque não é fácil, né? Se expor e falando de cosmoética. E aqui na página 2, você traz a pergunta, por que desenvolver a intencionalidade cosmoética? Eu quero dizer que eu, a Alzira, eu sou uma pessoa que tenho muito gratidão por ela, enquanto ela estava aqui, continuo, né? Porque eu tive oportunidade, ela foi minha professora também, na Conscius, e eu tive oportunidade de conviver com ela. E essa pergunta que você traz, ela me lembrou muito da questão, porque aqui você fala, ó, a interação, intenção interassistencial. A intenção interassistencial é a postura sincera da consciência que atua com o objetivo de assistir e se permitir ser assistida em todas as interações entre consciência e consciência. E ela foi uma pessoa exemplarista nessa parte, porque ela também se permitiu ser assistida. E eu acho que isso nos leva a refletir o quanto de nós, né, às vezes, essa postura de não se permitir também sermos assistidas e reconhecer os nossos trafares, né, no momento que tem alguém que está com a intenção de nos assistir e às vezes a gente não permite, não dá oportunidade de ser assistida também. E eu tive a oportunidade assim, de ela se permitir ter essa assistência do que eu pude fazer na minha área de enfermagem. Então, assim, eu quero dizer que queria que tu comentasse, né, a respeito disso, porque embora com toda a nossa experiência, né, de anos, às vezes de conscienciologia, tem momentos que a gente precisa também, né, permitir que a outra pessoa nos assista. E foi o que ela permitiu comigo. Então, estou dando esse relato assim, para que você possa também expandir essa parte. E muita gratidão, Glaucia.
Obrigada, Terezinha. Olha, voltando à questão da evolução, se a gente está falando em evolução, vai passar pela assistência, interassistência, né? Agora, se a gente não se permitir ser assistido, o que tem atrás disso? Arrogância? Superioridade? Achar que não precisa? Nós precisamos um dos outros. Nós precisamos do convívio, nós precisamos de ajuda. Em algum momento, na medida que a gente vai envelhecendo, ou se a gente adoece, precisa ter alguém para ajudar. Eu tenho uma amiga, 40 anos, que ela diz assim para mim, o Glaucio, se a gente vai envelhecendo, a gente tem que morar perto dos amigos, porque tem que nos levar na farmácia, tem que nos levar no hospital. Nós vamos ter outras demandas e a gente precisa das pessoas, né? E se a gente quer desenvolver uma liderança interassistencial, lá no extrafísico, se a gente quer ir lá na baratrosfera, resgatar os amigos que a gente deixou lá, que ficaram lá, como é que a gente vai fazer isso se a gente não está nem treinando a interassistência aqui? Então, começa aqui. Aqui é a prática, né? A gente aprendeu um monte de coisa lá no intermissivo, por hipótese, né? Mas a gente vai ter que colocar em prática aqui. E se a gente não fizer isso, me parece que o elo da corrente se solta, porque na hora da prática, você não faz? Então, por isso que eu penso que tem que ser esse caminho mesmo. Para a gente ser um líder interassistencial, nós vamos precisar desenvolver a intencionalidade cosmoética e a intencionalidade assistencial. Deixa eu aproveitar que a professora Dulce chegou e fazer meu agradecimento, que hoje eu estou agradecendo os autores, né, que escreveram os livros, e eu fico muito feliz, viu, Dulce, que você está aqui, pessoalmente, né? Eu mandei uma mensagem para a Dulce dizendo, Dulce, amanhã eu vou fazer uma tertúlia matinal e o seu livro me ajudou muito e me ajudou mesmo. Tem uma frase que a Dulce colocou na página 158, autovigilância. A despertez ininterrupta para o padrão da autopensanidade promove a qualificação da intencionalidade da consciência, condição inarredável da autodesassedialidade. Gente, essa frase é outra vida que precisa para estudar, né? Preciso de mais uma vida para estudar essa frase. Então, eu sou muito grata aos autores, porque ajuda muito a gente trabalhar na autopesquisa, ajuda a gente se conhecer, né, se trabalhar, se melhorar, e até mudar de patamar mesmo, né, na medida que a gente vai entendendo, que vai aumentando a nossa cognição, vai fazendo novas sinapses. Eu sou muito grata aos autores. Pode falar, Dulce.
Oi, Glaucia. Olha, você desculpa, eu cheguei bem atrasada, eu te avisei,
que eu
tinha um compromisso anterior. E, nossa, fiquei bem feliz, viu, de você ter aproveitado, né? E aí queria só compartilhar rapidamente a questão da sincronicidade, né? Eu ontem comecei a escrever sobre a questão da grafotares e me veio muitas ideias, assim, sobre o impacto, né, do que a gente escreve para os colegas, para os compassageiros intermissivos, compassageiros evolutivos, né? Então, fiquei super feliz de ouvir você relatar, né, que você tirou proveito, porque, gente, eu acho que é isso que é o mais sério da escrita, né? Não é o fato de, escrevi, agora sou autora, ou... Não, o mais sério é você perceber que aquilo que você escreveu tá surtindo algum efeito evolutivo nos outros, né? E eu acho que essa intencionalidade aí é que também favorece que as pessoas escrevam mais. Não é isso, Glaucia? Então, super parabéns, viu? Muito, muito bacana. Já li aqui seu paper, muito em cima do lance. E eu acho que é daqueles temas, né, que você está trazendo, que abrange a todos nós, né? É muito importante para todos nós esse tipo de abordagem aí cotidiana. Valeu. Muito obrigada.
O que eu penso, Dulce, é o seguinte, é a utilidade do conteúdo. É isso que interessa. Por exemplo, um autor, quando eu vou pegar o seu livro, eu li muita coisa aqui no seu livro que eu hoje ainda não tenho condição de organizar a ideia daquela forma. Mas da forma que você colocou, me ajuda a construir outros raciocínios, né? E aqui eu preciso fazer um agradecimento a todos os meus queridos amigos que me ajudaram nesse paper, que eu coloquei a ideia, eu mandei para um, ele arrumou. Mandei para o outro, ele arrumou. Quando vi, saiu essa beleza. Esse paper aqui, ele é a construção de muitas mãos. Eu disse, eu quero esta ideia aqui. O próprio slide, eu mandei para um, ele olhou, arrumou. Porque, então, assim, a construção do trabalho de grupo que fica forte o trabalho, é isso que eu digo. Vir aqui e apresentar, eu venho tranquilamente. Mas eu não conseguiria fazer se eu não tivesse todo o apoio, que eu chamo de rede, né? Da rede que eu tenho de pessoas que me ajudam a fazer esse trabalho. Então, e começa nos autores, começa sim nos autores, porque sem vocês fazerem isso, eu ainda não tenho... Onde é que eu vou buscar isso se não for na literatura? Eu preciso buscar isso. E a Conscienciologia tem muita coisa escrita. O professor Valdo escreve de uma forma muito profunda, tem entrelinhas ali que eu ainda não consigo, eu leio, tem horas que eu leio, gente, como é que eu estou lendo de novo e estou entendendo tudo diferente, mas fui eu que mudei. Né? Ele já tinha escrito aquilo, o Oswaldo mesmo. Pô, o livro do Oswaldo, gente, é fantástico aquele livro. Quem ainda não leu, que leia, porque ele é um presente. O próprio livro do João Ricardo Schneider, que a história do parapsiquismo foi um presente para nós. Ele compilou toda a história do parapsiquismo. Está tudo ali na nossa mão. Agora é só a gente pegar, sentar, ler e, a partir dali, a gente fazer as nossas produções. Então, por isso que eu sou muito grata aos autores. Sou muito grata.
Bom dia a todos. Parabéns, professora Glaucia, pelo paper, pelo tema. A intencionalidade é uma coisa que me chama muita atenção. Gosto, é um tema de pesquisa para mim também. Aí, lá na página 2, você já falou bastante até a respeito, né? Do triplo questionamento. Por quê? É o motivo, né? Para que o objetivo e para quem? Em quem irá impactar essa minha atitude? Eu estava refletindo aqui. Eu falei, essa última pergunta, para quem irá impactar essa última, vem para nós mesmos, né? O que impacta na hora da gente fazer essas reflexões é como fazer um paralelo, né, do antes e o depois. E continuando esses estudos da intencionalidade, o porquê, aonde que a gente quer chegar com isso, né? O que você pode falar desse último item? Para quem? Em quem irá impactar essa minha atitude?
Eu acho que esse terceiro é o que a gente precisa prestar bem atenção, porque às vezes a gente só está servindo de bucha de assediador, né? Às vezes aquela atitude que está impensada, está fora de contexto, que vai desorganizar todo um trabalho, ela só está ajudando o assediador a desfazer um trabalho que tanta gente se empenhou para fazer. Então, na hora dessa técnica, não é só o porquê, para quê e para quem, é saber assim, ó, quem é que eu estou atendendo? Quem é que está ganhando com essa minha atitude? Quem é que está se beneficiando com isso? Que aquela história que até no livro a Alzira coloca ali a mão. Para quem que eu quero dar a mão? Para o assediador ou para o amparador? Porque se eu tiver com um olhar trafarista, se eu tiver com um olhar negativo, eu estou dando mão, eu estou dando energia para o assediador. Agora, na hora que eu olho o trafor da pessoa, a hora que eu olho o positivo, eu estou tendo uma postura de amparador. Então, para quem que eu quero dar a mão? Qual é o impacto dessa minha atitude? Isso que eu vejo que fica aí um se liga, né, para a gente saber. A gente não pode ser ingênuo. A gente não pode mais ser ingênuo, porque nós temos muita energia. Nós temos muita energia. Tu acha que os caras não querem energia? Claro que querem, né? Imagina, né, Oswaldo? Não vão querer a tua energia? Querem, né? Ó, que isso? Então, eu acho que a gente tem que ficar mais ligada aí, saber para quem que eu tô, quem é que está impactando, né, essa minha atitude.
Aí entra a autopesquisa, né? O observar a dor da personalidade, né? Se você observa o que você pensa e você tem boa intenção, a coisa vai numa coisa mais qualificada. Né? Valeu, obrigada.
Glaucia, eu tenho uma pergunta aqui da Rosane Amadori. Primeiro, ela te parabeniza pela autoexposição autêntica e depois ela fala que, ao conversar com a Alzira, um aspecto que mexeu com ela foi quando ela comenta sobre o desvirtuamento, que é quando começamos uma ação motivados por uma intenção e ela se desvirtua devido ao nosso egocentrismo. E aí ela queria que você, se você pudesse comentar isso na tua experiência e ampliar para a gente.
O professor Valdo, ele falava muito no mega foco, né? Se a gente tem um mega foco definido, não tem como desvirtuar, não tem como a gente se distanciar da meta, né, do que quer fazer. Então, quando a gente começa um trabalho, e se a gente, eu penso o seguinte, a consciência ela tem essa essência aqui, né? Se a gente tem qualquer atitude que afasta da nossa essência, automaticamente a gente está se afastando do trabalho que tem que ser feito, né? E o que nos deixa ligado à nossa essência? É a nossa cosmoética, a nossa autocosmoética. E aí, de novo, vem todo aquele raciocínio, né? Começa na autopensanidade sadia, né? Começa na qualificação da intenção, começa na autoexposição sincera, começa na intenção distributiva, né? Que quando a gente deixa de ser egoico, que a gente sai da aquisitiva, né? E sai da executiva, que a gente está só empurrando com a barriga, e a gente entra na distributiva, que a gente vira professor de conscienciologia, que a gente vira tenepsista, que a gente vira autor. Ou seja, a gente se abre o nosso labicon para assistir o outro. A gente vai se expor? Claro que vai. Mas agrada a todos? Não tem como, né? Nem é a minha intenção aqui. Mas uma coisa eu digo para vocês, eu estou trabalhando na holoautenticidade. Eu quero autenticidade em todos os meus veículos. Lá no PROAD, né, Marina, a gente fala, seguro qualquer campo. Pode não ser a melhor coisa, mas eram as energias que eu tinha e estavam verdadeiras. Então, tem que melhorar? Claro que tem que melhorar. Isso vai ter que melhorar sempre, o serenão, né? Penso eu que também deve ter seus perrengues para passar, né?
Gostaria de perguntar, aqui no ar. Bom dia a todos. Bom, primeiro eu quero te parabenizar pelo trabalho e dizer que realmente você é muito exemplarista, né, nesse trabalho. E, no meu entendimento, é um chancelamento multidimensional essa tua apresentação. E eu gostaria de saber, assim, ó, achei muito boa a analogia da escada rolante com a tua projeção. E daqui para frente, o que, que você pensa... Uma coisa antes, assim, com relação à cosmoética destrutiva, né? Eu vejo que as tuas reciclagens têm estreita ligação com essa cosmoética destrutiva. que é a que não presta, eu já elimina, já vai para o próximo desafio e abre mão daquilo que não está mais coerente. Então, isso é muito bacana. É, com essa analogia da escada rolante, que você teve essa projeção, quais são os próximos desafios que você pensa, assim, do ponto de vista intraconscienciais, relativos a esse processo da intencionalidade cosmoética e desse estudo da intencionalidade cosmoética?
Primeiro, Gabriel, obrigada aí pela presença, né? Para quem não sabe, foi o Gabriel que me trouxe para a Conscienciologia, então a minha eterna gratidão, né? E foi pelo exemplarismo dele, né? Eu vi que ele mudou muito, eu também quero fazer isso. Aí eu tive uma projeção que estava passando um trem, a mãe dele, que é minha irmã também, já estava estudando Conscienciologia, e eu vi que todo mundo tinha entrado naquele vagão e eu ia perder o vagão. Aí eu pulei, eu disse, eu também quero entrar, né? Então, depois eu fui a quinta da família a entrar na Conscienciologia, né? Então, obrigada aí, Gabriel, teu exemplo me inspira muito. Olha, essa tua pergunta é a mais difícil, viu? Quero te dizer que para mim é a mais difícil. Por quê? Porque eu ainda não sei fazer essa cosmoética destrutiva. Eu estou recém aprendendo, né? Eu ainda tenho autocorrupções que eu não consegui ainda resolver, como, por exemplo, a questão do sobrepeso, né? Eu sei que preciso resolver, mas eu ainda não tive aquela vontade, vamos dizer assim, detonadora, né? Aquela vontade detonadora. E é por isso até que eu estou respondendo assim, porque é o meu próximo desafio. Nós já temos aí um trabalho, eu e a mãe dele, sobre isso, né? Então, mas eu penso que primeiro é reconhecer, né? Reconhecer, isso eu ainda não tenho, isso eu ainda não consigo fazer. Como é que eu faço? Quais são as medidas que eu tenho que tomar para fazer, né? Então, é isso. E é como eu falei, né? Não vai parar nunca, né? A gente supera um, abre outro. Supera um, abre outro. E aí, quando vai vendo, tem que encontrar e até chegar num nível que a gente possa olhar e dizer assim, ó, poxa, eu avancei. Dentro da minha condição, claro, né? Mas avancei. Uhum. E aí, isso até, Gabriel, me lembra a questão de um verbete, que eu até já comentei isso, que eu fui escrever um verbete, achei o tema super fácil, na hora de escrever não saía, não tinha teática. Então, eu precisei aí de um tempo para poder apresentar o verbete, né? Então, eu penso que é isso, né? É o meu próximo desafio, viu? É fazer essa cosmoética destrutiva aí na questão da alimentação.
Eu queria fazer um comentário, Glaucia, parabéns. Estou muito feliz de estar aqui vendo você, né? A gente viu você estar numa curva assim, num exponencial. É muito gostoso de ver, a gente convive de perto com você. E você tem muito mérito, né? Então, o que eu queria colocar é que me chamou a atenção que eu estava aqui pensando numa técnica de consciência-terapia que eu acho que tem muita relação com o teu trabalho, do que você fala, o que você já até faz, que é da percepção das auto-justificativas, que é uma técnica que muita gente que tem dificuldade com intencionalidade, eu mesmo já usei, né, bastante essa técnica, quando dá aquela questão da intencionalidade, da pessoa ficar com aquela questão espúria ou com dúvida, ou aquela coisa, né, de auto-sabotagem, a pessoa ela tende a ficar se justificando. Ah, não, mas eu já estou melhor, sabe aquela coisa? Alguém aponta, ah, não, mas eu era pior em relação a isso, sabe? E aí é bacana que eu vejo que você já faz isso com muita... eu acho assim, você é muito glasnoste, é o seu jeitão, assim, que é um pouco trator, mas eu acho isso muito bacana em você, é um trafor seu, né? E aí, agora que você está falando de sobrepeso, eu estava pensando nessa técnica, eu acho que você já usa ela, mas eu acho que, já que você trouxe ela, você comentou do sobrepeso, enfim, né? Eu acho que vale a pena você, de repente, esmiuçar, né? Eu acho que para qualquer pessoa que quer mexer com intenção, acho que tem muito a ver com esse trabalho ver as justificativas, o que a gente ainda justifica para não mudar, né? Então, eu acho que você já faz, mas me lembrou isso.
Interessante que eu estou com essa técnica lá impressa, lá no meu escritório. Oswaldo?
Bom dia a todos. Glaucia, obrigado pelo verbete, pelo convite. Eu quero falar em cima da tua última fala, que é o seguinte, eu penso que é uma situação que acontece com todos nós, né? A gente sabe o que precisa ser feito e não faz, né? E aí eu te pergunto, qual é a intenção que está por detrás disso? A tua resposta vai ajudar muita gente.
Eu acho, Oswaldo, que... Penso eu, tá? Eu penso que deve ser algum trauma que eu ainda não quis mexer, que eu não quis olhar para destravar, entendeu? Eu penso isso. Eu acho que precisa de maior investigação para ver o que é que eu não quero mexer, porque o sobrepeso, ele me atrapalha em uma série de outras coisas. Então, mas tem alguma coisa ainda que eu ainda não consegui... Sabe a história da ferida? Até tu falou no teu verbete, né? Ela está tão inflamadinha, ela está tão sensível que a gente ainda não quer tocar nela, porque dói. Então, eu penso que seja isso. Deve ser alguma coisa ainda que eu ainda não consegui mexer.
Mas, assim, eu queria pensar de uma maneira mais abrangente, né? Não no caso que você está trazendo, mas numa situação mais geral. Acontece com todo mundo. A gente sabe que tem que fazer uma coisa, posterga, adia... E o que o exame da atenção, da intenção, revela nesse caso? Por que a gente posterga? Qual é a intenção em postergar?
Ah, eu penso que ainda tem um índice de autocorrupção, né? Isso, eu penso isso, mas eu não sei te responder ainda o que move para não conseguir fazer. Mas eu acho que ainda está a questão da autocorrupção.
Será que tem algum ganho secundário?
Olha, tu sabe que essa questão do ganho secundário, para mim, se é secundário, já não é ganho, né? Para mim, eu só gosto de ganho primário. Então, porque às vezes esse ganho secundário, ele é uma perda, na verdade, né? Ele não é ganho, ele é perda, né? Então, tem alguma coisa aí que a gente não quer enfrentar, entendeu? É isso que eu vejo. Eu acho que tem mais dor do que benefício.
Eu estava pensando aqui... Talvez, né, Oswaldo, a gente tenha um sistema de autoproteção que ainda esse sistema ele não esteja mais ajustado dentro do nosso próprio processo evolutivo. Então, a gente tem alguma instintividade e a gente segura muitas coisas com mecanismos de defesa do ego até primários. Então, eu acho que essa é uma possibilidade dentro desse contexto aí. Porque eu acho que as autocorrupções, elas são aquilo que a gente tem o desconforto, não gosta, mas ainda não consegue estar totalmente liberado. Então, eu também trabalho nesse contexto e compartilho das dificuldades e por isso o tema... Análise da intenção cosmoética, né? A hora que a Alzira, ela realmente, como ela costumava dizer, né? Arrancou, o professor Valdo sugeriu e ela arranca o sutiã e mete os peitos. E a Alzira não tinha pudores em relação a isso. Então, a experiência dela de autoexposição, de com sincobaia, ela foi assim, o que a gente via, e foi se enfrentando e se buscando realmente essa... ultrapassagem das nossas próprias limitações. Então, quando a gente coloca o nosso limite, e eu estabeleço um limite, e eu penso o seguinte, temos os limites que eles são, vamos dizer assim, necessários, mas temos outros que são autoprotetivos e autocorruptores. Então, a gente conseguir lidar com esse, aonde que eu estou me segurando aqui por um condicionamento... É, por uma condescendência. E outro elemento são as companhias extrafísicas.
Sim.
Então, eu penso que tem um processo que é intraconsciencial e o outro que é interconsciencial. Que a hora que eu faço o movimento para fazer essa mudança e essa reciclagem, não impacta só a mim. Então, por isso, eu acho que algumas coisas a gente ainda não dá o passo, porque tem companhias... E eu me refiro às extrafísicas, porque as intrafísicas a gente também se relaciona, fica mais fácil de ver. Mas seria mais ou menos nesse sentido.
Eu queria contribuir nessa conversa aí, nessas hipóteses, né? Que quando o Oswaldo perguntou, me veio a sua fala agora há pouco, né? Da questão do trabalho com a energia. Se for trabalhar a energia, vai olhar a realidade. E o próprio mecanismo de autocuidado mesmo... de se gostar, do autoafeto, isso às vezes barra muito da nossa evolução. Por exemplo, o próprio caso de trabalhar energia. Poxa, se eu sei que trabalhar energia vai me fazer bem, além de fazer bem para as outras consciências, por que não utilizar o meu tempo, o meu esforço, a minha intenção para eu me sentir bem? Por que eu não quero me sentir bem? Então, eu acho que tem muito disso ainda, aí a gente pega alguma questão de temperamento, ou algum vício aí do passado, ou a questão religiosa. Estou falando porque eu pesquisei muito disso, dessa questão de, olha, todo mundo
medo.
Tem que se sentir bem, e eu não posso me sentir bem porque fazer assistência, a gente tem que sofrer para fazer assistência. É burrice, entendeu? É burrice, mas quando se tem um comportamento, às vezes, né, de muitas vidas nisso, até mudar, até entender que a gente merece, né, se dar um tempo, se dar esse investimento para se sentir bem, é um processo de mudança de cognição mesmo, é reestruturação bensênica. E isso a gente leva para as outras áreas, não só para a questão de alimentação, peso, energia, escolhas evolutivas, o que vai fazer com o tempo. Eu acho que isso é uma hipótese que pode entrar na discussão também.
Pode até?
Pode, pode dar.
Muito bom. Esse gradiente de autoconsciência, né, evolutiva, como é importante a gente, né, e com toda a franqueza de A a Z, a gente volta e fala com toda clareza, glasnost, como você falou, o meu caso está aqui, né? Na hora que o Oswaldo começou a trazer e você foi elaborando o assunto também, lembrei do professor Valdo falando para mim, Marina, aqui agora a gente não tem a condição ideal, então é o que se pode. Como é bom, né? Então tem essa condição, tem essa do estudo, tem essa da... E tem essa também, que é a visão de conjunto multidimensional. Porque a nossa evolução não está sozinha, nem aqui. Óbvio, começa pelos familiares, começa pelas companhias que estão lidando com a gente, né? E vai para o extrafísico. E o sua FEP? Onde estão os seus credores, né? E os seus apoiadores? Então, com a visão multidimensional da nossa evolução, há momento em que a gente tem que dizer a prioridade primeira neste momento. Vou voltar a essa conexão feita à pergunta a você. Trabalhar com a cosmoética destrutiva ainda não é a minha possibilidade. Ela existe, ela é a pendência que na minha agenda evolutiva do que eu percebo hoje, ela está aqui. Não que a gente esteja empurrando com a barriga para deixar para amanhã, ou muito bem colocado, que é a condição do ganho secundário, que é real. Mas aprofundando a autopesquisa, há momentos com essa autoconsciência multidimensional que vai dizer a prioridade primeira neste momento é essa aqui. Essa outra vai ficar aqui, igual a agenda, que eu estou de olho ali que ele faz uma agenda especial. Depois a gente conversa.
Muito bom, Anja.
A gente está caminhando para os minutos finais aqui. Queria deixar o espaço para os teus agradecimentos, tuas colocações, para finalizar aí para a gente essa bela apresentação que tem sido, já está sendo.
Então, eu só vou passar o último slide, então, que é uma horta pensada do professor Valdo, porque não deu tempo de passar a técnica. Antes desse último, eu vou dizer o seguinte. Meu sonho de consumo, horta intenção, atua como mola propulsora da intencionalidade sadia na reeducação evolutiva. Dinamiza a evolução consciencial pela assistência qualificada. Essa conclusão que eu cheguei de orto intenção. E aí, para terminar, com o professor Valdo dizendo o seguinte, quem tem intenção de ajudar aos outros, recebe inspiração espontânea dos amparadores extrafísicos. Bom, eu quero agradecer, né, muito a presença, primeiro, de vocês, meus queridos amigos, minha família, minha dupla, todos os que me ajudaram a fazer essa tertúlia matinal. E eu gostei muito, viu, de sentar aqui nessa cadeira que o meu amigo Valdo sentou. E estou muito feliz aí poder compartilhar meus estudos com vocês. Então, obrigada.
Agradecemos a sua pesquisa, Gláucia. Hoje tivemos 810 acessos e 24 presenciais. Até a próxima tertúlia matinal.
Obrigada.